Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
No programa desta semana, vamos falar sobre mudanças no programa de crédito fundiário, dar um alerta sobre o problema da violência contra os idosos e contar como está o curso de formação política para mulheres.
E vamos trazer ainda a matéria sobre os preparativos para o Grito da Terra Nordeste, sobre o Congresso da FETAG na Bahia, fazer um pedido para que as assessorias de comunicação das federações respondam ao questionário enviado pela Contag e mostrar que agora os agricultores familiares mineiros também têm acesso ao cadastro de segurados especiais.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
A Secretaria de Reordenamento Agrário, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, fez um balanço das ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
A avaliação foi feita na última reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O repórter Gil Maranhão conversou com o secretário Ademar de Almeida.
O Programa Nacional do Crédito Fundiário foi criado no governo Lula em 2003, com o objetivo de diminuir a pobreza no campo e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais. O programa é executado pela Secretaria de Reordenamento Agrário, a SRA, em parceria com os governos estaduais, os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável e movimentos sociais que representam a agricultura familiar, a exemplo da Contag. Secretário, que avaliação o senhor faz desses quase 8 anos do Programa Nacional do Crédito Fundiário?
A nossa avaliação ela foi muito pautada pela constatação de que o crédito fundiário, nesse período do governo Lula, ele se consolidou como uma política complementar de acesso à terra. Nós atendemos, nesse período, pouco mais de 80 mil famílias, destinando 1,3 milhões de hectares para financiados, né, para essas 80 mil famílias, no investimento de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Secretário, houve mudanças nas condições de financiamentos do crédito fundiário. O teto de financiamento por família, que era de 40 mil, passou para até 80 mil. Diante dessas mudanças, quais as perspectivas do programa?
Isso é uma vitória que os trabalhadores e trabalhadoras rurais, a Contag, o movimento sindical, com suas federações e sindicatos, podem comemorar. Houve uma melhora geral no programa que nos abre uma perspectiva da gente conseguir reverter uma tendência que vinha nos preocupando no programa, que era a tendência de começar a adquirir as piores áreas, porque o teto de financiamento estava muito achatado, com 40 mil reais, então agora com 80 mil reais nós vão poder voltar a disputar as melhores propriedades, as propriedades mais bem colocadas, as propriedades mais produtivas, e isso certamente vai dar uma capacidade de desenvolvimento ainda melhor para o programa.
Como o senhor analisa a parceria entre a Secretaria de Reordenamento Agrário e a Contag?
Olha, isso, Gil, é importante esse aspecto, porque na verdade o crédito fundiário existe porque existem organizações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Hoje, a Contag, ela responde por quase 40% das famílias que demandam. De 51 mil famílias que têm propostas tramitando nos sistemas do crédito fundiário, 19 mil famílias são organizadas pelo sistema Contag. Aí dá a importância, a dimensão da participação da Contag nesse processo de execução do crédito fundiário, e não só de execução no acesso, mas do controle social.
O secretário Ademar de Almeida também chama atenção para a participação de jovens e mulheres rurais no crédito fundiário. Segundo ele, 50% das famílias atendidas pelo programa estão na faixa etária até 28 anos, e as mulheres representam cerca de 18%. O secretário disse ainda que o movimento sindical tem um papel importante no aprimoramento e controle social do programa. A íntegra dessa entrevista você encontra no site da Contag, www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
No dia destinado à conscientização da sociedade sobre a violência contra as pessoas idosas, a Contag fez um alerta sobre esse problema que vem se agravando.
O governo também lançou uma campanha nacional para buscar uma solução para esse caso. A repórter Verônica Tosi tem os detalhes.
A ONU, Organização das Nações Unidas, declarou dia 15 de junho como Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra as Pessoas Idosas. No Brasil, segundo dados do IBGE, o contingente da população idosa tem crescido de forma acelerada. Estima-se que até o ano de 2020, o país conte com 40 milhões de pessoas acima de 60 anos, passando a ser o sexto país com mais idosos no mundo. Por outro lado, cerca de 16.800 pessoas idosas morrem vítimas de violência por ano. O secretário nacional de terceira idade da CONTAG, Natalino Cassaro, aproveitou a data para fazer um alerta sobre esse problema que vem se agravando a cada dia.
Para nós esse dia é importante porque também fazer uma discussão para a sociedade. Muitas vezes a sociedade não discute a situação do idoso, né? A violência contra o idoso. Acho que isso é normal, mas isso não é normal.
Segundo dados do sistema de saúde, dessas quase 17 mil mortes causadas por violência, a maioria tem alguma relação com transporte ou trânsito. Outro aspecto apontado por Cassaro como de grande concentração de denúncias é a violência na família. O mais comum, segundo o dirigente, é a pressão que os familiares fazem para que o idoso contraia um empréstimo consignado, além da falta de respeito dos mais jovens para com as pessoas da terceira idade. Nesse sentido, está sendo trabalhado no Brasil o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, e a CONTAG é parceira nesse trabalho. Também foi lançada no dia 15, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Campanha Nacional de Conscientização sobre a Violência contra esse Público.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Secretaria de Mulheres da CONTAG, em conjunto com outras secretarias, promoveu o segundo módulo do curso de formação política para mulheres.
O primeiro módulo foi dado em abril e foi um sucesso. A expectativa para essa nova etapa é grande, como mostra a repórter Suzana Campos.
O curso, que acontece de 28 a 2 de julho na Escola de Formação Nacional Enfoque, em Brasília, vai tratar do tema Relações de Gênero no Campo e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A proposta da CONTAG é fortalecer na prática cotidiana a consolidação da igualdade entre homens e mulheres em todas as esferas de poder, como disse a secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro.
Eu tenho uma avaliação, que o primeiro módulo deu conta das pessoas compreenderem por que, que nós estamos no lugar onde nós estamos. Por que é preciso ainda ter Secretaria de Mulheres no sindicato, na federação e na confederação?
Esta é uma ação conjunta entre a Secretaria de Mulheres, Jovens e Formação e Organização Sindical. De acordo com o secretário Juraci Souto, essa ação fortalece sindical e politicamente a CONTAG. Segundo ele, a CONTAG tem investido fortemente na formação e este curso é estratégico em um ano de eleições.
A mudança mesmo, ela só vai se dar a partir das comunidades, dos grupos de estudo sindical lá no município, e as companheiras vão sair daqui, depois do terceiro módulo, com essa missão de organizar os grupos de mulheres, os grupos de jovens, os grupos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, para estudar as suas condições de vida, de trabalho, de ocupação, de renda, de participação nas políticas públicas, nas intervenções políticas nos municípios, nas eleições.
O primeiro módulo do curso de formação reuniu em abril representantes das 27 federações do Sistema CONTAG. Ao todo, são 80 mulheres que retornam a Brasília para o próximo módulo no fim do mês.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
As 9 federações do Nordeste, Chico, já estão mobilizando as lideranças sindicais para o segundo Grito da Terra da região realizado esse ano.
É isso mesmo, viu, Patrícia? O Grito da Terra Nordeste deste ano está marcado para o dia 7 de julho, em Recife. O repórter Gil Maranhão tem outras informações.
Vida digna no campo e na cidade e medidas urgentes para os atingidos pela seca. São estes o tema e o lema do segundo Grito da Terra Nordeste, que este ano prevê a participação de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais dos 9 estados que integram a região. Eu conversei esta semana com a coordenadora da Regional da CONTAG no Nordeste, Raimunda de Macena, e ela destacou os eixos estratégicos da pauta de reivindicações que as lideranças sindicais vão entregar aos governos dos estados.
Esse ano, o ponto prioritário da pauta regional é exatamente tratar dessa questão da seca e da estiagem. Tem um outro ponto também que a gente vem trabalhando de outros gritos regionais, que é a história da convivência com o semiárido. Um outro ponto prioritário que nós estamos trabalhando é as instituições regionais, compreendemos também. É tratar da questão da política agrícola e compreender política agrícola do ponto de vista da convivência com o semiárido, trabalhar a questão da reforma agrária e do meio ambiente, que papel tem a reforma agrária e a questão ambiental também no semiárido, e construção de uma política pública para os assalariados e assalariadas rurais.
A questão da segurança pública também preocupa as lideranças sindicais do Nordeste.
Um outro ponto novo que entra na pauta, Gil, foi a história da segurança pública no meio rural. É um lamento muito forte do conjunto dos agricultores e das agricultoras familiares. O meio rural está ficando um lugar meio que as pessoas tendo muito medo de viver.
Raimundinha também falou como vai se dar o processo de negociação da pauta do Grito da Terra Nordeste.
A gente pretende entregar a todos os governadores do Nordeste, através das nossas federações, e vamos entregar também a vários ministérios. Podemos citar o MDA, o MMA, o Ministério da Integração, o Ministério da Educação, tem vários ministérios, e a nossa negociação começa no dia 6 e se estabelece, porque nós queremos estabelecer uma dinâmica de negociação permanente de políticas para a região Nordeste, compreendendo o semiárido e também parte da região que não é semiárida.
É bom lembrar que os participantes do Grito da Terra Nordeste vão se concentrar a partir das 8 horas do dia 7 de julho em frente à SEASA de Recife, na BR-101. Pela manhã, participarão de debates em 3 tendas temáticas. E na parte da tarde, a partir de 1 hora, sairão encaminhada até a Sudene, onde será realizado um ato público, reivindicando medidas urgentes para os atingidos pela seca e estiagem.
Terceiro Grito da Terra Nordeste, dia 7 de julho, um grande ato, em frente ao prédio da Sudene, às 2 da tarde. Milhares de agricultores e agricultoras dos estados do Nordeste cobram do governo vida digna no campo e na cidade, e medidas urgentes para os atingidos pela seca e pelas enchentes. Terceiro Grito da Terra Nordeste, dia 7 de julho, grande ato, às 2 da tarde, em frente ao prédio da Sudene. Terceiro Grito da Terra Nordeste, uma iniciativa da CONTAG, Federações dos Trabalhadores na Agricultura dos Estados do Nordeste e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais.
A terra é de quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar.
Um movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E a Federação da Bahia, Chico, realiza um congresso e elege diretoria para os próximos 4 anos.
Durante o congresso também foi realizada a primeira feira da agricultura familiar. Vamos conferir os detalhes e as informações com a repórter Verônica Tosi.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia realizou o 7º congresso estadual da categoria durante os dias 17, 18 e 19 de junho no Grand Hotel Stella Maris, em Salvador. Nesses 3 dias, os 900 delegados e delegadas discutiram e aprovaram as propostas de deliberação do documento base para a próxima gestão da entidade e eleger a nova diretoria. Além disso, foi realizada a primeira feira da agricultura familiar no mesmo espaço da realização do congresso, onde os agricultores e agricultoras de mais de 30 municípios puderam expor e comercializar os seus produtos e artesanatos. A atual secretária de Jovens da FETAG Bahia, Ana Rita Miranda, que também assumiu interinamente, desde o dia 1º de junho, a Secretaria-Geral da CONTAG, fala da expectativa da atual diretoria da federação com a realização de mais um congresso.
Esperamos que a gente saia desses 3 dias com muitas ideias e que a gente possa estar norteando, na verdade, o trabalho da nova gestão da FETAG a partir desse congresso também.
Além de Ana Rita, a CONTAG foi representada pelos secretários de Políticas Sociais José Wilson e de Formação e Organização Sindical Juraci Souto. 2 chapas concorreram às eleições para a diretoria da FETAG. A chapa 1, Forte de Luta, foi encabeçada por Cláudio Bastos. Já a chapa 2, FETAG Renovada, foi liderada por Andrezito Souza. Na próxima edição da Voz da CONTAG, vamos divulgar o resultado da votação.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Chico, 2 eventos marcaram o movimento sindical de Minas Gerais em junho. O lançamento do cadastro de segurados especiais e a posse da nova diretoria da FETAENG.
E a solenidade contou com a presença de mais de 1.000 pessoas. João Aranhão, qual é a vantagem do cadastro de segurados para o movimento sindical?
A grande vantagem deste cadastro é que ele facilita o acesso dos segurados especiais, no caso dos agricultores familiares, aos benefícios da Previdência. Ele reduz a burocracia do envio de documentos para a Previdência Social, garantindo assim maior rapidez no momento de requerer a aposentadoria. A expectativa é que com este novo sistema, o trabalhador rural gaste em média 30 minutos para dar entrada na aposentadoria.
Gil, e o sindicato, o que ele tem que fazer para efetivar o cadastro dos segurados especiais?
Veja bem, para cadastrar os trabalhadores rurais, cada sindicato passa por um processo de capacitação feito pela CONTAG e pela FETAG do seu estado. A partir daí, o sindicato é credenciado junto ao INSS, na agência da Previdência Social instalada em sua cidade ou no município mais próximo, e a partir desta habilitação, o sindicato convoca seus filiados para comparecerem à sede da entidade e apresentar os documentos que comprovem a sua atividade no meio rural. É bom lembrar que as informações serão incluídas em um banco de dados que alimentará o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson, comentou o lançamento do cadastro que aconteceu em Minas Gerais.
Isso faz jus a um grande trabalho que a federação vem fazendo através do secretário de Políticas Sociais, que tem se empenhado bastante no sentido de mobilizar e capacitar e preparar os sindicatos para poder estar realizando o cadastro. E o lançamento do cadastro em Minas Gerais vem consolidar cada vez mais de que esse trabalho é uma prioridade do movimento sindical e da CONTAG também, porque ele efetiva um cadastro em que alimenta um banco de dados com a perspectiva de assegurar direito para os segurados especiais no meio rural.
Após o lançamento do cadastro de segurados especiais, aconteceu também a posse da nova diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. O presidente reeleito, Wilson Luiz da Silva, disse que o desafio maior desse novo mandato é fazer um trabalho mais direto com a base do movimento sindical.
Nosso desafio agora é avançar na luta, fazer aquilo que não foi feito no mandato anterior. Nós não estamos continuando, é um novo mandato. E também nós vamos voltar para a base, fazer mais trabalho de base e continuar na perspectiva de buscar a unidade para fortalecer a nossa luta, e fortalecendo a nossa luta, nós estaremos, de fato, conquistando mais benefícios para os nossos trabalhadores e a nossa trabalhadora, que muitos que vivem no campo, que ainda não tiveram o PRONAF, que não tem o benefício da Previdência. Então, esse é o nosso objetivo na questão da reforma agrária, da política agrária. Então, nós entramos com uma nova direção, com a perspectiva de avançar, conquistar e cobrar mais das autoridades competentes.
Já o secretário de Formação e Organização Sindical da CONTAG, Juraci Souto, que é de Minas Gerais, destacou a composição de forças da base de sustentação política da FETAENG.
Uma das vantagens que essa diretoria tem é dela ter conseguido compor num processo de aliança com todas as forças que compõem a base de sustentação da federação. O fato de ter sido uma chapa só, isso já ajuda, porque ajuda também na realização das políticas durante o mandato. Mesmo tendo muitos desafios, mas esse ponto do fato de ter sido uma chapa, ter sido ajuntado todas as forças que compõem a base de sustentação da federação, já favorece o enfrentamento desses desafios que nós vamos encontrar.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
A CONTAG está fazendo um levantamento de dados sobre as assessorias de comunicação de todas as federações. Um questionário foi enviado para todas as FETAGs, mas o retorno desse material foi muito pequeno, como explica a Suzana Campos.
Até agora, recebemos o questionário respondido de apenas 3 federações. O retorno desse material é importante porque vai permitir uma análise da comunicação de todo o movimento sindical. As federações que, porventura, não receberam o material, entrem em contato com a assessoria de comunicação da CONTAG e aqueles que receberam, devolvam um questionário respondido via correio ou via e-mail para o endereço comunicacal@contag.org.br.
Já que estamos em clima de festas juninas, para encerrar o programa de hoje, São João na Roça.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, a papé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. Joaquim com Zabé, Luiz com Iaia, dança Janjão com Raquel e eu com Sinhá. Traz a cachaça, Mané.
ver, quero ver Paia voar. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaia, dança Janjão com Raquel e eu com Zinha. Traz a cachaça, mané, eu quero ver Paia voar.
Ei, senhor!
Joaquim com Zabé, Luiz com Iaia, dança Janjão com Raquel e eu com Sinha. Traz a cachaça, mané, eu quero ver Paia voar.
Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaia, dança Janjão com Raquel e eu com Sinha.
Traz a cachaça, mané, eu quero ver Paia voar.